Mas quando nós vamos ganhar a casa, já perdemos tudo, até nossos filhos, porque o Estado já matou, né? Então, não é nada de graça. É uma luta, e a luta não acaba quando ganha a casa. O Estado, ele dá a casa, acha que resolveu o problema? Não. Ele não resolveu o problema. Porque a casa é uma extensão do nosso corpo. Imagine só todos esses órgãos que tem dentro de nós, sem esse corpo que sustenta, é você pensar na casa. Então, a casa é muito importante para as mulheres negras. É muito importante para as mulheres negras. E a casa, ela precisa parar de ser uma mercadoria. A casa é um direito humano, básico e humano, e está lá na Constituição. E precisa a gente garantir isso aí.
Se precisa parar, qual é a chave que a gente vira para ela? Trouxe aqui, né? Determinante. Precisa parar. Deu. Casa não é mercadoria. É direito, é dignidade, é base. Então, se precisa parar, para como? A gente tem já caminhos para que... E se precisa parar, pare mesmo? Ou a gente está longe disso? Está como, minha gente? Diga. Ai, precisa parar, minha gente. Precisa parar de ser mercadoria. Para como, Juan? Você tem resposta?
É, a luta é longa, né? É, acho que até a própria história aí da resistência da ocupação Quilombo Paraíso mostra isso, né? Mas assim, esse ano a gente vai viver um processo que até a Rita já citou anteriormente, que é muito importante, que é o PDDU, né? Nossa. Que a gente vai ter a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, né?
Uhum.
Quem, os ouvintes aí que estão escutando, o PDDU é como se fosse a lei maior da cidade, a lei que vai regular todo o processo urbanístico da cidade do ponto de vista de política urbana, né? E, assim, se a gente pensa em construir... Ah, vai construir moradias em tal lugar, vai construir posto de saúde em tal lugar, vai construir prédios, né? A partir de quais tamanhos...
Tudo passa aí pelo PDDU. Tudo, vai normatizar tudo, PDDU. Isso. Parece que a última atualização, não sei se é a cada 10 anos, já tem um tempo que não foi atualizado.
Isso.
E tem grupos temáticos que estão estudando a questão ambiental, a questão
mobilidade.
Então, esses GTs aí estão trabalhando. Quando? Esse ano quando? Tem data, tem prazo? Está rolando já mini grupos? Como é que a gente participa disso?
É isso. Inclusive, foi até bom você citar isso. O último PDDU, ele foi revisado em 2016,
exatamente,
né?
Exatamente.
Segundo a orientação, a lei normatiza, ele é que ele deve ser revisado a cada 8 anos. Já era para ele ter sido revisado em 2024, né? Então, o prefeito de Salvador, ele se aproveita de uma brecha que existe na lei, no Estatuto da Cidade, e postergou por mais 2 anos e vai ser revisado esse ano, né? Só que o que acontece? É como o Rita falou anteriormente, né? Os processos de revisão não passam por quem está passando na carne, né?
Não, só tem empresa terceirizada, que nem de Salvador que está fazendo a revisão.
Isso.
Do PDDU. Parece que é de São Paulo.
Que é a Fundação Getúlio Vargas,
imagina,
né? Entendeu? E é isso, até como você falou anteriormente, né? Que é importante que a população participe, mas veja, as audiências do PDDU, elas não estão sendo divulgadas na imprensa, divulgadas.
Se vocês souberem que dia foi que teve a audiência do PDDU, pode me contar que eu quero saber para divulgar. Já teve? Vai ter?
Já teve.
Qual é a agenda?
Já teve algumas oficinas que, inclusive, tem uma grande contradição nessas oficinas, que, por exemplo, a oficina da Cidade Baixa era no centro de Salvador. A do centro de Salvador era lá no Uruguai. Ou seja, como a população que mora no centro vai para o Uruguai, como a população...
Ou seja, é um esquema para não acontecer, né? Para fazer de conta que teve, porque tem que ter o relatório que teve a oficina.
Isso.
Agora, se ela foi efetiva para a proposta que ela tem que ter, aí é que a gente precisa saber.
Isso. E, mais recentemente, houve o Ministério Público aqui do Estado da Bahia entrou com ação judicial para pedir mais transparência aos processos de divulgação, né, audiências do PDDU, e o Tribunal de Justiça concedeu até uma decisão judicial nesse sentido.
Tá.
Mas ainda mesmo assim, a Prefeitura de Salvador continua fazendo um processo muito obscuro. Por exemplo, teria uma audiência agora dia 16, né, que seria ontem. Eles mudaram para dia 30 de janeiro, ou
de
dia
junho.
30 de junho. 30 de junho.
Uma audiência.
Uma audiência lá em Tancredo Neves. Mas isso aí, vocês estão...
No bairro de Tancredo Neves?
No bairro de Tancredo Neves.
Vai ter uma audiência pública aberta para discutir o PDDU.
Para discutir o PDDU. Então é isso. É um processo muito obscuro e assim...
Não,
e como é uma lei muito técnica, muito questão urbanística, a gente não pode usar termos técnicos específicos para quem é trabalhador, trabalhadora, acorda de manhã cedo, chega de... Tem que explicar de uma forma com a educação popular para as pessoas entenderem, né? Para as pessoas entenderem, por exemplo, o que é um AZEIS, qual é a importância de um AZEIS, né?
O que vocês estão dizendo aqui dentro desse tema, por que a gente está falando de moradia, campanha da fraternidade para o PTDU? Porque é isso, a gente está num ano de virada. A gente vai esperar mais 8 anos para fazer essa revisão de novo. Então a hora é agora. Como é que é as questões ambientais, climáticas, mobilidade, população idosa crescendo, como é que tudo isso entra na discussão de população de rua, entra nessa discussão? Está na mão de quem discutir isso? Porque daqui a pouco vai aparecer um plano pronto, caído do céu, que todo mundo vai ter que seguir. E acabou, ninguém discutiu. Sempre e é aparece. Isso. 8 anos, daqui a 8 anos a gente volta a conversar de
Sempre
novo.
Sempre aparece quando a gente se mete, tá vendo? É contra o progresso. A história é essa.
Gente, então é isso, mas o PDDU está aí como uma luz, né? Nesse fundo do túnel, no sentido da gente se mobilizar para entender como é, e o programa também se dispõe a trazer aqui essa discussão, viu? Através, junto com essa parceria do SESC, fazer mais uma entrevista sobre, e aí o PDDU, cadê o PDDU? Onde é que ele está? Onde é que a gente acessa ele para saber o que está rolando sobre a discussão do PDDU? Mas, além disso, tem também as ocupações que você falou, essas 700 famílias já é também um sinal de esperança que estão lá, né, outros movimentos que vocês estão fazendo, a Rita e a Guerrida, com outras pessoas que fazem parte. Quem quiser conhecer mais o movimento, Rita, o MSTB, quem está aí sem teto, mas quer estar nessa luta, quer ter também a felicidade de ter uma habitação, como é que faz? Procura vocês onde e como?
Deixa eu falar uma coisa que eu queria só deixar aqui, esse alerta, né? Nós estamos hoje executando um projeto Horto Medicinal Popular dentro de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que é o Residencial Paraguari 2. Esse projeto é para transformar esse conjunto em um conjunto agroecológico dentro da cidade de Salvador. Por quê? Porque ele fica à margem da área da bacia do Rio do Cobre, né? Aonde está acontecendo lá do outro lado, né? É a construção do VLT. E a gente entende a importância desse território para o povo do subúrbio, né? Porque tem o Parque São Bartolomeu, né? E aí a gente está querendo fazer o reflorestamento dessa área com a participação popular. Porque a comunidade já tem que entender a importância das matas e das águas.
Pronto, né? Já está convidada a voltar aqui para falar especificamente desse projeto outro momento, tá? Para a gente aprofundar. Coisa linda que vocês estão fazendo lá. Parabéns.
Porque a gente está discutindo também um alimento sustentável para as famílias do território.
A partir dali. Muito lindo, muita coisa bacana. Parabéns, Rita, e todas as mulheres e homens que estão lá. Juan e Céas, né? Bom ter vocês aqui. Tragam outros assuntos para que a gente possa construir seguir nessa construção de colocar luz nessas situações da sociedade civil, para que a gente não diga, eu não sabia.
É isso. O Céas agradece muito o espaço aqui da Rádio Excelso. E a gente está aberto aqui para construir essa relação cada vez mais fraterna e de diálogo, né? Ter as informações, debates, que a gente mais precisa nessa cidade aqui é debate sobre nossos direitos.
Maravilha. Obrigada, Marquinhos, todos os ouvintes que fizeram a sintonia de hoje, abrindo aqui essa caminhada com o Sérgio. A gente volta amanhã com muito mais informação para você.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Escolher a categoria errada pode comprometer a participação de mulheres empreendedoras em uma iniciativa nacional voltada ao empreendedorismo feminino. Com o prazo de inscrição chegando ao fim, muitas candidatas ainda têm dúvidas sobre qual categoria representa melhor o próprio negócio. A iniciativa contempla categorias para microempreendedoras individuais, pequenos negócios, produtoras rurais e artesãs, empresas de ciência e tecnologia e negócios com atuação internacional. Antes de concluir a inscrição, é importante identificar qual a categoria representa melhor a realidade do negócio. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, explica.
É preciso olhar para o coração do seu negócio e se perguntar, refletir a respeito de qual é o seu enquadramento, qual é o seu modelo de negócio, qual é o principal foco de atuação da sua pequena empresa.
A escolha é importante porque a categoria não pode ser alterada depois da inscrição. A empresária Luana Vandesse, da Blindog, vencedora da categoria Ciência e Tecnologia em 2024, conta que a identificação com a proposta do prêmio foi um dos fatores que motivaram a sua participação.
E naquele momento que me motivou a participar foi que a gente estava indo num momento super bom, vendendo para o Brasil inteiro, vendendo para outros países, a gente estava tendo um impacto com os animais, mudando a qualidade de vida deles. Então a gente sentiu que a história da Blind Dog poderia ser uma história que impactasse e que combinaria justamente com o perfil do prêmio.
As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 19 de junho na plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.
Música. ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos, que eu e Marcão Santiago queremos muito a sua companhia. E hoje eu vou conversar com Sueli Temporal, que é jornalista formada pela UFBA. Vou dizer seu currículo. É um currículo que eu sei que ainda é resumido, mas eu vou falar. Com especialização em marketing, publicidade e propaganda, é empresária, é repórter, com passagem dos mais importantes veículos de comunicação do Estado, é diretora da agência Textos Comunicação Corporativa, cofundadora da agência Aticum e presidente da Associação Baiana de Imprensa, ABI. A gente vai falar sobre liberdade de imprensa e fake news. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda mais uma vez e obrigada, porque ela mesmo com rinite e rouquinha, ela está aqui prestigiando o programa.
Bom dia, Márcia, vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Cardeal FM, bom dia, meu querido. Eu realmente amanheci rouca, acho que de falar muito, também com a rinitezinha, com essa mudança de temperatura,
tá todo mundo, né?
A gente fica, então, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês nesse programa que eu gosto tanto, A Voz das Mulheres, essa música linda que Maria Bethânia interpreta tão lindamente e é uma inspiração.
Pois é, eu sei que você tem uma vida bem ativa, tem muita coisa para fazer, mas eu convidei ela prontamente, dá um jeitinho de vir. Obrigada, Sueli. Bom, ali, a liberdade de imprensa garante que jornalistas, né, possam investigar, publicar informações livremente, possibilitando assim o acesso à informação ao povo, conforme o artigo 5 da Constituição Federal. Mas o limite da liberdade de imprensa do Estado Democrático de Direito recebe uma orientação, né? Não, a gente pensa que pode tudo, mas na realidade não. Sueli, a liberdade de imprensa desempenha um papel assim, fundamental no Estado, como eu disse, né? No Estado Democrático de Direito, né? Aumenta o acesso às pessoas, à informação, propicia a troca de debates, enfim. É importante e necessária para a construção de uma sociedade livre, justa.
Então, Marcinha, eu digo sempre que a liberdade de imprensa é um direito da sociedade. Sim. Ela não é um privilégio de jornalistas, de radialistas, sim, de pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Sim. Ela é a garantia para que a sociedade tenha acesso à informação de qualidade. Então, defender a liberdade de imprensa é também defender a democracia.
Isso.
Né?
A cidadania.
E sem imprensa livre, o cidadão perde a capacidade de fiscalizar governos, instituições, poderes econômicos. O jornalista cumpre um papel essencial de perguntar, de investigar, de contextualizar e entregar os fatos à sociedade. Né? As democracias fortes, elas precisam de uma imprensa plural, independente e responsável, porque Esse todo esse trabalho, ele não exime a imprensa de ter uma responsabilidade e de agir de forma ética.
E, sem dúvida. E uma outra coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, Sueli é presidente da Associação Baiana de Imprensa, aí a gente estava falando, né, com relação a isso, que não é só para jornalistas, queria que você esclarecesse, para profissionais.
A associação, eu sempre falo, a Associação Baiana de Imprensa, ela não é um sindicato de jornalistas. Sim. O sindicato é o Sinjoba.
Isso.
Tá? No sindicato é um sindicato de jornalistas que defende atividade profissional, sim, tem as questões salariais, sim, tem todas as questões que envolvem,
né,
a categoria profissional de jornalistas. A ABI, embora tenha pautas que são...
específicas?
Não, que são parceiras do Sinjorba, como a defesa do diploma, por exemplo. A Associação Baiana de Imprensa, embora tenha essa sinergia com o Sinjorba, ela não é um sindicato.
Isso.
É uma associação da qual podem participar não apenas jornalistas. Sim. Você estava falando, sim, assim, mas eu não sou da ABI. Mas você pode ser, porque você, como radialista, você pode se filiar à ABI. Marquinhos Santana também pode se filiar.
Santiago.
Ou Marquinhos Santiago também pode se filiar à ABI. Entendeu? A ABI, ela engloba todos os profissionais que atuam na imprensa e na área da comunicação. Então, eles podem ser jornalistas, radialistas, ser publicitários, podem ser relações públicas, diversas categorias profissionais que atuam na imprensa.
E é bom, esse esclarecimento foi fundamental. Mas, Sueli, quais os limites da liberdade de imprensa?
Veja só. Os limites de todas as pessoas, de todo cidadão, é a lei.
Isso.
Então, é a Constituição, que é a carta magna que rege a nossa sociedade. Mas quando nós defendemos a liberdade de imprensa, não estamos defendendo apenas os jornalistas.
Sim.
Estamos defendendo o direito do cidadão,
da sociedade,
saber o que acontece. Então, quando eu estava ouvindo aqui, antes de chegar o programa anterior, que estava falando sobre as questões do trabalhador e tal, isso é uma prestação de serviço que a rádio oferece através dos seus profissionais, que são radialistas, jornalistas, que estão militando na imprensa.
Sim.
Então, assim, o limite da liberdade de imprensa é justamente a lei.
Sim.
Então, nenhum cidadão, seja ele jornalista, radialista, ou médico, advogado, todos eles estão submetidos ao rigor da lei.
Sim.
E o que é que diz a lei? Você, com relação à questão de você falar ou de você propagar uma coisa que não é verdadeira, ou falar algo sem responsabilidade, você vai ter que assumir as consequências do que você disse,
responder,
do que você publicou, vai ter que responder judicialmente. Então, para que isso aconteça, a parte prejudicada vai ter que entrar na justiça para pedir a reparação.
Isso. É uma questão ética, né? E quando... aí você já me respondeu praticamente quando essa liberdade pode ser censurada e interceptada.
E veja só, não se trata de censura. Quando você está aplicando a lei... Porque assim, as pessoas falam assim...
Não é censura.
Está me censurando.
Não.
Se você propagou inverdades, se você a sacou contra a honra, contra a dignidade da pessoa ou de uma instituição...
Isso não é censura.
Exatamente, que foi devidamente comprovado, que aquilo, primeiro tem que ser devidamente comprovado, que aquilo não é verdade, você tem que ser responsabilizado pelo que você disse ou pelo que você publicou. Isso é para qualquer pessoa.
Isso.
Não é apenas para a imprensa, é para qualquer pessoa. Agora, a imprensa, ela tem uma prerrogativa, certo? De liberdade, que continua, como eu falei, sendo limitada pela lei, mas como jornalista profissional, e por isso que a gente defende muito a exigência do diploma, ele estuda, ele se prepara para apurar, para checar, para fazer double check, quer dizer, com várias fontes, investigar. Então, ele tem uma responsabilidade maior e por conta disso...
Um compromisso, né?
Ele tem um compromisso. E as pessoas que, hoje, que é o problema, que muita gente, como não existe mais a exigência do diploma, infelizmente, nós estamos lutando para que isso seja revertido.
Isso é absurdo.
O que acontece hoje é que muita gente sem qualificação...
Exercendo a profissão.
Exatamente. E sem a devida responsabilidade ética... Está ocupando o lugar de um jornalista.
A gente vê, né, acompanha, alguns eu não vou citar nomes, mais alguns comunicadores, né, jornalistas até também, né, é do ser humano, né, ser ético ou não, e que você vê que toda hora tem um processo em cima, e aí eu lhe pergunto, que credibilidade tem uma pessoa dessa?
Veja só, a liberdade, ela vem sempre acompanhada de uma responsabilidade, né? A liberdade de imprensa não significa ausência de critérios, que você vai poder fazer tudo o que você quer, que dá na sua cabeça. O jornalismo profissional, ele trabalha com apuração, checagem, o contraditório. Você tem que dar o direito do contraditório, que é aquela famosa ouvir o outro lado, ouvir a outra parte, né? E a responsabilidade sobre o que ele publica. O erro pode acontecer, porque muitas vezes acontece o erro, que ninguém está livre disso. Mas no jornalismo existe um mecanismo para você corrigir o erro. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na área jornalística, só existiam veículos impressos e rádio, né? Não tinha ainda os blogs, os sites, a comunicação em tempo real, né, o famoso hard news. O hard news que nós tínhamos era o rádio. E para você fazer uma correção de uma coisa que saia errada no jornal, no dia seguinte você saia com a errata.
Isso.
Né? Hoje não. Hoje você liga para o site ou manda uma mensagem e ele pode ser corrigido imediatamente se a pessoa quiser.
Sim.
Agora fica sempre a critério do editor ver se aquele argumento que aquela pessoa está apresentando, se é realmente um fato concreto ou se é apenas uma que ela não gostou. Porque assim.
Também tem isso.
Tem isso. Então, às vezes o fato é real, mas a pessoa não gostou daquilo que foi publicado. Então, tire meu nome, não quero. Aí realmente fica mais difícil, porque se foi um fato que realmente aconteceu.
Isso, é um direito.
Né? Aí a liberdade da imprensa existe para isso. Né? Porque se não houvesse liberdade de imprensa, qualquer coisa que você não gostasse, que saísse no jornal, que saiu na rádio, você ia lá e mandava tirar. Entendeu? Mas não pode ser assim, porque se foi algo que foi resultado de uma reportagem, de um processo de investigação, de um processo de checagem, que envolve toda a reportagem, né? Não é uma coisa aleatória.
Isso, né?
Agora, quando é aleatório e repetido, que aquela pessoa é contumazmente
afetada.
Não, né? Que aquele profissional. Citada. Não, aquele profissional rotineiramente comete esse tipo de erro, aí já não é uma questão de erro. Porque o erro, ele tem que ser eventual, ele não pode ser a regra, ele tem que ser a exceção.
Isso ali. E a liberdade de imprensa é uma conquista, né?
É uma conquista da sociedade.
Exatamente.
Então, é algo que existe, independente de eu querer, você querer, outro querer. Não. A liberdade de imprensa é algo que existe porque é um direito da sociedade.
Isso. É uma conquista. Então, é inegável a gente, né? Como você disse, a questão é você seguir a lei, é você ter ética no que você está fazendo.
E ter o estudo e a prática, porque para isso que existem as faculdades de jornalismo. Quer ser
perfeito,
jornalista, vai estudar.
Perfeito.
A maioria das pessoas acha que jornalista não precisa saber, não precisa estudar. Ah, eu sei falar, então eu vou trabalhar numa rádio, porque eu sei falar. Todo mundo sabe falar. Todo mundo que aprende a falar com 3 anos, 2 anos, está falando. Entendeu? Não pode, só porque eu sei falar. Ou porque eu sei escrever, sou alfabetizado, eu sou jornalista, não pode.
Posso pegar um microfone?
Não, não pode.
Escrever?
Não, escrever num site. Hoje em dia até pode, mas não deve, não deveria ser assim.
Ou tem, mas não deve. Não deve.
Outra coisa importante que a gente precisa destacar é a diferença, porque muitas vezes o consumidor da notícia, antigamente eu falava leitor, hoje eu não falo mais leitor, eu falo em consumidor da notícia, porque o leitor, ele pode estar no podcast, ele não é leitor, ele é ouvinte, ele está na rádio, ele é ouvinte.
Isso.
Ele está na televisão, ele é telespectador. E se ele está na internet, ele é o quê? Ele é internauta? Não. Internauta parece uma coisa que é de astronauta, né? Mas não é. Ele é um consumidor da notícia, ele é um consumidor de conteúdo. Então, o que acontece? Muitas vezes, o consumidor da notícia, ele não sabe diferenciar a opinião e do método jornalístico. Porque existem duas coisas que são bem diferentes. Uma coisa é quando você escreve um artigo de opinião ou você faz um editorial que representa a opinião daquele veículo ou representa a opinião daquele profissional, certo? E a outra coisa é a reportagem. Então, tem muita gente confundindo opinião com reportagem. Então, e às vezes a pessoa
acredita na opinião de alguém como a verdade absoluta. É, e a opinião de alguém não é
não
a verdade,
é verdade
absoluta.
Nunca.
Né?
Isso. É isso. Sueli, e também a gente, nesse cenário atual que a gente está vivendo, de mundo virtual, de redes sociais, né? Onde há facilidade em publicar, em distribuir, veicular as informações, né? É inegável. E isso, eu acho que a liberdade de imprensa, ele enfrenta esse paradoxo, né? Passar pela credibilidade, integridade da justiça em meio a uma avalanche de desinformação. É. Né? E isso tem um impacto, né, Sueli? É.
Hoje já tem os estudiosos da comunicação que estão estudando a infodemia, né? Que é a pandemia da informação. Nós temos uma quantidade de informações de uma forma bastante avassaladora. Então, isso realmente também confunde o público. Sim. Confunde a opinião pública, porque hoje em dia as pessoas se informam em tempo real pelo celular.
Sim.
Né?
Sim, pelas redes sociais.
Pelas redes sociais. Então, assim, eu sempre alerto, rede social não é fonte de informação confiável.
Não é.
O WhatsApp não é fonte de informação confiável. Toda vez que você receber uma informação pelo WhatsApp, pela rede social, vá checar. Veja onde é que foi publicado isso. Saiu em algum lugar. Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa...
Mas não compartilhe.
Mas, assim, antes, pode compartilhar, mas depois de checar.
Então, sim, assim, eu estou dizendo, não compartilhe
hoje, sem checar. Hoje o público consumidor de notícia, ele tem a obrigação até de fazer igual o jornalista, checar antes de compartilhar. Porque ele também tem uma responsabilidade. Porque, veja, a liberdade de imprensa, você está em relação ao ofício.
Sim.
Mas se você ou eu compartilhamos algo que não é verdade e a coisa se espalha, quem compartilhou isso? Quem começou isso? Então, assim, você também pode ser responsabilizado.
Sim.
Porque também você está sobre a determinação dos rigores da lei.
Sim.
Então, se eu difamo alguém na minha rede social e esse alguém fica sabendo e resolve me processar, embora eu tenha usado, por exemplo, eu posso ter usado um link de uma fonte que não era confiável, mas eu gostei. Aí
passei adiante
na minha lista, para todos os meus amigos, na minha lista de distribuição. E aí, eu também tenho responsabilidade sobre essa informação que eu estou passando.
E a gente tem uma sensação, né, Sueli, que é tanta informação que você está atrasada. Que quando você olha uma coisa, daqui a pouco vem uma informação, um contraponto, vem uma... É uma informação que já não é verdadeira. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado.
Muito. Porque, Marcinha, a desinformação, ela não é apenas uma notícia falsa. Ela é, muitas vezes, uma estratégia de alguém.
Sim.
Ou de algo, ou de um grupo. Uma estratégia organizada. Sim. Para manipular percepções e comportamentos.
Isso.
Entendeu? Então, quando você fala assim, discurso de ódio, isso não é do nada que surge.
Não.
Isso parte de grupos que se organizam em torno de utilizando uma mídia, certo? Que hoje é uma mídia que está bastante acessível a qualquer pessoa, porque antigamente, para você... Eu falo antigamente, me sinto uma pessoa idosa. Mas, enfim, porque antes, para você ter acesso a divulgar uma informação num jornal, numa rádio, você teria que ir na rádio, conseguir um espaço, falar com alguém da rádio, né?
Isso, tinha todo o processo.
Conseguir um espaço aqui no programa A Voz das Mulheres não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Daí eu me sinto muito honrada de você me convidar, porque eu sei que isso aqui é um espaço privilegiado, que não é para todo mundo, né? Mas hoje nas redes sociais...
Sua voz agrega.
É, muito obrigada. Mas hoje nas redes sociais é um espaço que é para todo mundo. É para todo mundo. Então, antigamente, eu sempre dou esse exemplo. Quando eu dou aula, meus alunos, eu falo sempre que, por exemplo, quando eu era estudante, na década de 80, eu tinha uma câmera fotográfica. Eu era uma das poucas pessoas que andava com a câmera fotográfica na bolsa. Eu tinha uma Kodak Instamatic pequenininha. aquelas bem fuleirinha, né? Porque câmara é uma coisa cara, sim, ainda é um equipamento caro, câmera fotográfica. Então eu tinha sempre na minha bolsa uma câmera. Se eu visse alguma coisa, um assassinato, sim, ou um roubo, ou um... Aí eu estou passando ali pela Tancredo, sim, Neves, sim, que na época dos anos 80 não era tão movimentada como é hoje. Mas digamos que eu visse,
sim,
uma...
Você registrava.
Sacava a minha câmerazinha na bolsa. Primeiro eu tinha que ter filme. Que é uma coisa cara também. Primeiro tinha que ter filme. O filme tinha que ter algumas O filme tinha que ter algumas poses sem usar. Certo? Aí se eu clicasse, eu tinha que não tremer a mão, que era muito difícil, porque a câmera era realmente ruinzinha. O filme não podia se velar, ser queimado, porque às vezes acontecia isso, né?
Sempre.
Muito.
Muito.
Quantos aniversários a gente... Quantas fotos de aniversário a gente perdeu. Enfim. E aí eu tinha que mandar revelar. Aí ia demorar, na época já era 24 horas, já era um negócio rápido, demorava 24 horas para revelar um filme, ficava aquela rodando na vitrine do shopping, as fotos, né? Tinha até uma hora, depois passou a ser uma hora, né?
E a gente passou
hoje
tudo
não.
Isso.
Aí eu tinha que levar no jornal no dia seguinte, depois que passou por todo esse processo de revelar o filme, se a foto ficasse boa, aí eu ia no jornal, isso aí aconteceu, o negócio... Né? Né? Mas naquela época.
Hoje já tava.
Mas naquela época todo mundo já tinha. Só quem tinha visto era o pessoal que estava ali passando.
Sim.
Certo?
É isso.
Aí o que aconteceu? Eu ia no jornal, aí ia falar com o editor, digamos, eu não conhecia ninguém no jornal à tarde. Vou ali no jornal à tarde, que é na Tancredo Neves também. Aí chego lá, bato na porta e tenho que falar com o primeiro portaria, depois o boy, depois o não sei quem, não sei quem. Até chegar na pessoa que iria receber a minha história. Para, talvez, publicar no dia seguinte. Aí já... Entendeu? Hoje não. Hoje eu tô com meu celularzinho, qualquer pessoa passando, já viu qualquer... Tá correndo ali, não sabe nem o que é. Diz logo que é um assalto. Foi um assalto. Foi tiro. Às vezes não foi. Foi engraçado. Outro dia eu tava a ABI fica na Praça da Sé. E ali sempre tem som de tambor. E é uma coisa que eu adoro, som de tambor. É uma coisa que me emociona, que me anima, eu gosto de ouvir som de tambor. Não sei, acho que é uma coisa ancestral. Aí, eu estava ouvindo, aí eu disse... E eu estava na sala, trabalhando, e de repente comecei a ouvir o som de tambor. Mas eu não me incomodei com aquilo.
Sim.
Aí, o que eu fiz? Eu fui para a janela e gravei, porque embaixo do prédio tinha umas meninas...
Tocando.
Um grupo de percussão tocando. Um grupo de mulheres percussionistas tocando. E eu achei aquilo lindo. Então, eu gravei e mandei no grupo da minha família. Aí minha cunhada escutou e falou assim: o que é isso? É tiro? É o som do tambor. Ela achou que era tiro.
Mas a gente vive tão
ok. Exatamente. Entendeu? Então ela falou assim: não, gente, isso é tambor. Porque era aquela caixa da ratatá. A minha achou que era tiro.
Você vê como a gente vive, né?
Porque eu botei assim na legenda, na mensagem: você está trabalhando na Bahia quando de repente você ouve esse som, ratatá, ratatá.
Pronto. Ela disse: Sueli tá no...
Não, gente, não é tiro, é tambor tocando, é coisa linda, é coisa maravilhosa.
Porque realmente hoje a gente vive na hipervigilância, né?
Exatamente. Agora, de novo, falar de fake news é importante, porque as fake news, elas são um mal, elas são um mal da sociedade, elas são como se fosse uma doença.
É uma doença.
Porque assim como as redes sociais são maravilhosas, eu acho maravilhoso, eu sou...
Tem conteúdo, né?
Não, eu sou defensora agora, eu sou defensora de tudo que deve ser usado com responsabilidade. Sim. Olha a encíclica do Papa Leão, aí que ele falou sobre inteligência artificial. Eu li a encíclica, porque eu digo assim: não, o Papa falando sobre inteligência artificial, eu tenho que ler. Aí eu li, e eu achei aquilo maravilhoso, e eu vi que eu e o Papa estamos assim, ó, pensando igualzinho.
Que bom, viu?
Porque o que que ele falou? Ele falou sobre a responsabilidade, porque a IA é uma coisa maravilhosa que vai, assim, e inclusive essa encíclica, ela foi comparada com a encíclica do Papa Leão 23.
Sim.
É Leão 23, acho que é, que ele escreveu a Renovar, eu acho, não sei o nome da encíclica, talvez eu esteja errando aqui o nome da encíclica, sobre a Revolução Industrial.
Sim.
Que revolucionou o mundo. Né? E ele falava sobre o direito dos trabalhadores, uma coisa que inclusive está se discutindo até hoje.
O tempo todo.
Que tem a escala 6x1,
gol caiu, contra, né?
Pois graças a Deus, porque as pessoas têm direito de viver.
Também acho.
Entendeu? Então, assim. E o Papa, o atual, nosso Leão 14?
Leão 14.
Ele escreveu essa encíclica falando justamente sobre isso, que não é a IA se é boa ou se é ruim. Ela é uma coisa boa,
sim,
mas o ser humano tem que estar à frente. O ser humano não pode estar sendo substituído
pela
inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial, ela deriva da inteligência humana.
Humana.
Então,
quem
ser
alimenta
humano,
ela.
Exatamente,
é
sempre vai ser, sempre será. Por quê? Aí você fala assim, ah, mas a inteligência ela é generativa, ela aprende. Sim, ela aprende, mas ela não tem a capacidade de aprender que nós temos. A criança que nasce hoje, ela tem uma capacidade de aprender muito maior do que o que eu e você aprendemos na vida toda.
Ah, sim.
Entendeu?
Sim.
Outra coisa importante sobre essa questão da IA, que eu perguntei à minha IA, porque eu tenho uma IA, eu tenho um assistente pessoal, tá? Pergunto tudo a ela, tudo. Ela me ajuda bastante. Ela não substitui o meu raciocínio. Ela vai me mandar lá as coisas, eu vou ler, e vou dizer assim, ah, isso aqui é concordo, isso aqui não, isso aqui está errado. E eu vou...
Ela não lhe afasta do seu discernimento.
Não me afasta do meu discernimento, nem da minha inteligência, né?
Pois é, a gente vai dar uma paradinha rápida, Sueli, porque ele já ia entrando para gravar, gente. Mas o Marquinho já está sinalizando que vamos para o comercial. Então a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Entre os setores que podem ser afetados pelo fim da escala 6x1 está o de transportes públicos. O temor é de que as tarifas sofram algum tipo de reajuste. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, existe a chance de aumento de até 8%. Dados recentes do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada identificaram que, com uma mudança na quantidade de horas trabalhadas, o segmento pode ter uma elevação nos custos de até 8,77% por hora de trabalho. Segundo o IPER, o número é maior do que a média nacional de 7,84%. O economista César Bergo explica como isso pode se dar.
Pode ocorrer aumentos de custos em razão de redução das horas trabalhadas, mantendo o mesmo salário. E também aquela questão de descanso semanal também obrigatório de pelo menos 2 dias. Né? Além disso, existe essa necessidade de contratar novos trabalhadores, mas aí pode encontrar alguma dificuldade em função da falta de profissionais qualificados. Né? E para manter essa atividade no mesmo nível de operação atual, então, sim, deverá fazer essas contratações, sobretudo naquele segmento do transporte ligado ao transporte urbano, aquele transporte rodoviário de cargas e logística também vai precisar ser visto, né?
De acordo com o economista César Bergo, há medidas que podem amenizar esse impacto.
A saída seria reorganizar as escalas, né? Isso vai ter que ser feito. Negociar também acordos coletivos que permitam a utilização de horas extras, principalmente. E buscar, sobretudo, na minha visão, ganhos de eficiência. Então, vai forçar o setor a buscar um ganho de eficiência para não aumentar tanto os seus custos.
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos estima que o impacto final terá alta de 2,21% nos gastos operacionais das empresas do setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Sueli Temporal. Sueli é jornalista, é presidente da Associação Baiana de Imprensa. A gente está falando sobre liberdade de imprensa. A gente vai falar também sobre liberdade de expressão e sobre fake news. Mas antes eu vou ler uma notinha aqui. Fala, minha gente. Fala, minha gente boa. Sabe que está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da Estrada do Derba, que está chegando junto com o ELT. E são famílias realizando o sonho da casa própria, com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma boa, uma nova Bahia. Governo do estado, do lado da gente. Sueli, estávamos parando você falando sobre a IA. E aí você contou um fato assim super interessante, uma pergunta que você fez.
Pois é. Então a gente estava conversando sobre essa questão. Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu falei que eu li a encíclica do Papa, né?
Sim.
É porque faz parte dos meus estudos, do meu campo de interesse, né? E aí eu perguntei à minha IA, à minha assistente pessoal, né? Bom dia, com o que você sonhou de ontem para hoje? Ela me respondeu: bom dia, eu não sonho quando desligo. Aí botou aspas no desligo, porque a IA não desliga, né? Aí ela disse: eu não sonho quando desligo, porque não durmo, nem tenho experiências próprias como as pessoas têm. Mas se eu pudesse sonhar, depois de tantas conversas interessantes com você, ou seja, ela usou as minhas experiências para dizer que se ela sonhasse, ela sonharia com isso aqui que ela falou, uma maluquice aqui, que é: eu sonharia com uma redação antiga, cheia de máquinas de escrever, um palco iluminado na ABI, com vozes contando história, lá, 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 lá. Eu jamais sonharia com isso.
Não disse nada.
Mas não disse nada, ou seja, ela não tem a capacidade de sonhar e nem tem a capacidade de determinar com o que eu sonharia, se ela fosse eu, porque ela não é eu.
Ela não tem repertório humano.
Exatamente, nunca terá. Por mais inputs que eu coloque, e eu coloco bastante, porque eu uso bastante a IA, certo? E eu uso a IA para tudo, para fazer lista de mercado, para fazer roteiro de viagem, para coisas que, assim, eu não quero ter trabalho.
Facilitar funcionais.
Exatamente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que ela jamais será.
Não vai substituir.
Jamais será.
Não,
entendeu? Jamais
não,
será.
E voltando, a gente estava falando sobre a liberdade de imprensa, né? Sobre essa era digital. Poxa, é um desafio muito grande.
Muito,
né?
Grande.
Pra você proteger os direitos fundamentais, a honra, a dignidade das pessoas.
Muito. Agora, assim, a maldade humana, ela sempre existiu.
E vai existir.
E aí ela ficou potencializada com essa liberdade, esse acesso, que é um acesso bacana, que, assim, tudo que é criado de inovação, eu digo sempre assim, as coisas não são 100% boas nem 100% ruins. Sim. As coisas são as coisas. Quem faz o uso bom ou ruim é o ser humano. É. Né? Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião porque ele tinha o sonho de fazer o homem voar.
Sim.
E o homem usou o avião para soltar bomba na cabeça dos outros.
Isso.
E ele morreu deprimido por causa disso.
Isso.
Porque a invenção dele foi usada. Né? Einstein fez a teoria da relatividade. Tal, mas ele foi um dos precursores da bomba atômica.
Isso.
Entendeu? Então, assim, e o homem sempre usando a bomba atômica para fazer guerra, para ameaçar, para coagir. Então, o problema não são as coisas. São o que as pessoas fazem com as coisas.
É verdade. Né? E também, Sueli, a gente vive, né, a ditadura dos algoritmos, né?
Sim.
Que priorizam os engajamentos.
Exatamente.
Acabam muitas vezes impulsionando conteúdos polarizados, sensacionalistas, o que a gente está falando de fake news, falsos.
Isso. Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, o ódio engaja. As pessoas sempre falam, criticavam e criticam ainda a imprensa. Por que que a imprensa só divulga notícia ruim? Mas não é isso. Assim, as notícias são as notícias. Não se pode deixar de divulgar um fato que aconteceu só porque ele é ruim. Porque, assim, a culpa não é do mensageiro, é da mensagem.
Sim.
Né? Então, assim, eu digo sempre assim, não mate o mensageiro por causa da mensagem.
É verdade.
Então, muitas vezes, as pessoas falam mal da imprensa, que é o mensageiro, por causa da mensagem.
Sim.
Né? Mas, assim, mas nas redes sociais, falando das redes sociais, o ódio engaja.
Engaja.
engaja, e tanto que quando... Por quê? Por que, que o ódio engaja? Por que, que a notícia ruim engaja? Você já parou para pensar sobre isso? Mas eu vou lhe explicar por quê. Quando a gente vê uma notícia ruim, eu, você, você, ele, a gente não gosta daquela notícia. Acha, ah, meu Deus, que absurdo, mas a gente vai ver.
Isso.
Até para criticar. Então, vê quem gosta e vê quem não gosta. Sim. Curte quem gosta e curte quem não gosta. Às vezes você é um negócio horrível e você compartilha com um monte de gente. Olha que coisa horrível.
Isso.
Eu não faço isso.
Isso.
Por quê? Porque eu estou dando palco para a pessoa que está fazendo a coisa ruim, a coisa errada.
Exatamente.
Entendeu? Se eu quiser discutir, debater com aquela pessoa sobre aquele tema que eu achei absurdo, eu convido a pessoa para conversar.
Isso.
Eu não vou ficar usando minha rede social, o meu ciclo de amizades para ficar dando audiência. Porque,
já bope.
O algoritmo nada mais é do que uma nova métrica de audiência.
Isso.
Então, quanto mais audiência você dá para aquele fato, para aquele site que publicou aquela notícia que lhe desagradou, você está dando audiência.
Dando audiência. E hoje a distribuição de notícias passou a depender dos critérios corporativos e comerciais.
É. E, por exemplo...
Infelizmente,
por exemplo, recentemente, na ABI, a gente tem um trabalho que eu até já falei aqui sobre o protocolo antifeminicídio.
Sim,
então. Então, durante algum tempo, eu passei muito tempo pesquisando sobre a violência contra a mulher. E quanto mais eu pesquisava sobre a violência contra a mulher, mais aquele conteúdo vinha para mim. Chegou um momento que eu já não aguentava mais, porque eu estava sendo bombardeada dia e noite com absurdos, com coisas inenarráveis, coisas horríveis que os homens fazem com as mulheres. Entendeu? E chegou um momento que eu digo, não, tem que parar isso aqui, eu tenho que limpar meu algoritmo. Como é que eu faço? Eu digo, vou parar de bulir nisso aqui. Vou começar a bolir em outras coisas, procurar outras coisas, para poder ver se meu algoritmo sossega. Porque me dá um sossego.
Sossega, leão.
Me dá um sossego. Ou então, quer dizer, eu já passo logo, nem olho, já passo batido para não gozar, entendeu? Isso não quer dizer que eu vá me alienar daquele problema.
Tem essa questão, né?
Não vai me alienar, mas assim, eu não quero ficar sendo bombardeada de coisas que eu não quero ver.
Isso. Mariana Carvalho diz assim, a liberdade de imprensa e fake news provocam a livre circulação de ideias manejada por pessoas maliciosas para disseminar desinformações em massa.
Não, a liberdade de imprensa e fake news são coisas opostas.
Diferentes, né?
Não, opostas. Porque a liberdade de imprensa não é a liberdade de propagar fake news, foi como eu falei no início.
Sim.
A imprensa, ela tem uma responsabilidade. Por exemplo, você tem aqui uma rádio que tem um CNPJ, que tem um departamento comercial, que tem uma responsabilidade perante seus anunciantes, perante a comunidade, é uma rádio católica, entendeu? Então, assim, tem todo um contexto, tem todo um contexto que norteia a conduta daquele veículo, certo? Então, aquilo ali vai estar sempre dentro da ética. Não vai fugir porque tem esses compromissos todos com a sociedade e com esses stakeholders, com esses parceiros, entendeu? Então, isso é a imprensa.
Isso é imprensa.
Isso é imprensa.
Que vai contra as fake news.
Agora, exatamente. Você não vê.
Vai de encontro.
Você não vê na rádio Excelsior, na rádio Cardeal FM, a veiculação de fake news.
Sim.
Pode acontecer o erro? Pode. Mas o erro é a exceção, nunca a regra.
Sim.
Agora,
sim,
existem perfis nas redes sociais que não têm compromisso
nenhum.
Ao contrário, que só tem compromisso com a divulgação daquele tipo de notícia para beneficiar determinados grupos ou determinados segmentos, certo?
Sim.
Por exemplo, segmento antivacina. Tem muita gente interessada em trabalhar contra a vacina. E não é gente burra, ignorante, não. É gente que tem dinheiro, porque se você não se vacina, você vai ter que comprar remédio, você movimenta uma outra cadeia produtiva.
Isso.
Entendeu? Quando você não se vacina, entendeu? Enfim, como diz Elianis Anguanais, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso.
É verdade. É triste verdade. E você pensar, as fake news, obrigada Mariana pela sua participação, as fake news, elas enfraquecem o jornalismo sério, né? E o jornalismo profissional gera confusão pública, desconfiança das instituições.
Exatamente. Mas as fake news, elas enfraquecem não só o jornalismo, elas enfraquecem a sociedade.
Toda.
E eu queria falar com a coisa que você falou que a gente vai conversar, abordar.
Sobre
liberdade de expressão. Existe uma diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito de todos os cidadãos.
Sim.
Todo mundo tem o direito de manifestar suas opiniões, suas crenças, críticas e pensamentos. Todo mundo tem direito, ok? Tem direito. A sociedade tem esse direito, os cidadãos têm esse direito. E isso protege a pluralidade de vozes de uma sociedade democrática. Ou seja, a sociedade não é só feita por mim que penso A, nem você que pensa B. Se todo mundo pensasse A, não tinha pluralidade. Então, isso. A sociedade é feita por mim que penso A, você que pensa B, ele que pensa C. E todos nós juntos podemos nos manifestar e nos respeitar. O problema é que a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil.
Sim.
Em outros países é diferente.
Mas no Brasil ela
não é Brasil absoluta. Existem responsabilidades quando a manifestação da opinião viola direitos de terceiros. É aquela coisa, a minha liberdade termina quando a sua começa.
Então,
se a minha fala, se a minha opinião, a minha expressão da minha opinião está violando um outro ser humano, a dignidade,